Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Você diria que a sua autoestima hoje é de centavos ou de milhões? Muitas pessoas estão usando essas expressões nas redes para definir o quanto estão satisfeitas ou insatisfeitas com elas mesmas. Não deixa de ser um jeito divertido de sinalizar como está o estado de espírito naquele momento. Mas quando a autoestima está realmente baixa, de verdade, não dá para brincar não. Porque dói, deixa a gente triste, insegura ou inseguro, com complexo de inferioridade e pode ter impactos bastante negativos na vida pessoal e profissional. Um estudo de 2019, desenvolvido pela Kantar, que pesquisa comportamento e tendências em vários países, constatou que 20% das brasileiras têm problemas de autoestima. Eu apostaria até que esse número seria maior, mas 20% é muita gente. E essa mesma pesquisa, que nós já citamos outras vezes aqui no Prazer Renata, relaciona maturidade com autoaceitação. Diz que as mulheres se tornam mais seguras a partir dos 30 anos e que em 2021, a autoestima de mulheres com mais de 45 anos cresceu de 33% para 46% em relação a 2019. Afinal, até que ponto a autoestima seria uma questão geracional? Estão com a gente aqui três mulheres de diferentes gerações e com diferentes experiências sobre esse assunto. A atriz Beth Goffman, 57 anos. Seja muito bem-vinda, Beth.
Obrigada, Renata.
A atriz e comediante Samantha Schmutz. Ah, espero que eu tenha falado certo.
Falou, super. Falei? Tava, amor. Você é maravilhosa,
opa,
né? Falou mil nomes tão mais difíceis que esse. Esse é estilo de letra. Exatamente isso.
43 anos. Nossa, que prazerzão ter você aqui, Samantha.
Prazer é meu.
E a modelo maravilhosa e apresentadora, Mariana Goldfarb, 31 anos. Puxa, super bacana você ter aceito o nosso convite, Mariana. Seja bem-vinda.
Obrigada a você.
O Prazer, Renata, está começando. E eu quero começar perguntando para as três. A autoestima de vocês hoje, ou na vida, é de centavos ou de milhões?
Caramba! Nem uma coisa nem outra. Não tem um meio termo aí, não.
Ah, tá valendo tudo.
Eu acho que eu tenho uma boa autoestima, sim. Eu acho que eu tenho. Eu tô num momento, assim, digerindo o meu envelhecimento. Eu também sou bem bola baixa comigo.
O que, que é, né, bola baixa com você?
Eu não me acho. Entendeu? E acho bom que eu não me ache, na verdade. Assim, outro dia eu tava lendo aqui umas críticas de trabalhos meus de teatro da Folha de São Paulo, assim, verdadeiras poesias da minha interpretação. E aí eu fiquei lendo e falei, ui, preciso ler isso aí de vez em quando. Preciso lembrar quem eu sou, porque eu não sou uma pessoa, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu preciso me lembrar das coisas que eu já fiz, quem eu sou, entendeu?
É um exercício de autoestima isso, né?
É um exercício de autoestima, assim. Eu não sou uma pessoa que tô sempre falando, eu sou o máximo.
Mas
não,
é porque você também se cobra muito, né? Porque você tem uma crítica, de repente, assim, lá em cima, e você quer que as coisas tenham uma puta qualidade. Não.
Não sei se é isso não, Samantha, eu acho.
Eu me identifico um pouco com isso que a Beth tá falando, eu acho.
Eu não sou essa pessoa, entendeu? Eu sou bola baixa, assim. O que eu valorizo em mim são outras coisas, entendeu? O que eu dou grande valor, o que eu já fiz, quem eu sou. Que bom que eu tenho esse trabalho bacana, que eu tenho uma história bacana no meu trabalho, na minha vida, as minhas conquistas. Mas os meus valores agora, atualmente, são muito outros, assim. Que pessoa que eu sou, como eu olho o mundo, como eu ajudo quem tá em
volta.
Mas
isso não faz parte de construir uma autoestima maravilhosa e pra você saber que você é essa mulher incrível, assim? Porque é isso, né? Eu acho que a carreira, o trabalho...
É isso que ela tá falando, né? Isso é curioso que ela falou, porque todo mundo que, quando tá com uma autoestima um pouco afetada, o que dizem para fazer é isso mesmo, né? Olha, lembra quem você
Sim.
é, né? A gente tem mania de não se autovalorizar, né? Especialmente a mulher, né?
Nossa, com certeza.
É. E a mulher mais velha, né? Porque é uma cobrança muito louca. A gente não pode envelhecer.
O etarismo.
É, eu quero saber o seguinte. A autoestima da Mariana e da Samantha. Tá pra centavos ou tá de milhões?
Olha, eu vou começar do começo. Assim, em relação a como foi construída a minha autoestima. Eu tive a sorte da minha família sempre me jogar pra cima. Perceber os meus talentos. Me estimular. Então, assim, quando eu sofria bullying na rua, onde acontecia alguma coisa para derrubar a minha autoestima, eu perguntava, eu falei, gente, mas em casa eu sou super incrível, assim, eu sou super mal, em casa me acham o máximo. Quem que estão falando isso aqui de mim na rua? Eu vou me apegar em quem tá me achando incrível.
Nossa, e família, mãe, pai, te achar incrível, isso é muito importante. Especialmente a mãe com a filha mulher. As pesquisas dizem isso. A maneira Sim. como a sua mãe te vê, te incentiva, você vai carregar essa autoimagem sua pro resto da vida.
Olha, eu não sabia disso. Então, assim, a minha autoestima foi construída muito do amor da minha família e da segurança que eles me deram, sabe? Isso me defendeu muito na rua, porque eu já passei situações muito complicadas por ser a menor da turma, por ser a mulatinha, entendeu? Pô, o cabelo é enrolado, quando não é liso, o teu cabelo é ruim. Então, assim, essas coisas que eu sofria na rua, tipo, eu duvidava por conta da segurança que eu tinha em casa. Então, a minha autoestima, eu fui acreditando em quem me achava legal, entendeu? Então, acho que isso me ajudou a ter uma segurança, assim, que eu carrego até hoje. E como eu tava falando com a Beth, o lado dela incrível, né, artístico e profissional, assim, isso também me ajudou muito. Porque eu me apeguei nesse lado, sabe, de ter qualidade no trabalho, para ir também ajudando a minha autoestima. Então, assim, tem esse equilíbrio, não é nem de centavo, nem de milhões, mas eu fui tentando me apegar na coisa positiva.
Nossa, é interessante ouvir a Samantha falando isso, porque no meu caso foi justamente o contrário. Não que eu não tivesse apoio, nem que eu não tivesse conversas que edificassem em casa, mas, assim, eu tive que batalhar pela minha autoestima, cara. E eu acho que eu ainda batalho por ela. Não é à toa que eu faço terapia aí 2 vezes por semana de maneira religiosa.
A gente relaciona muito, Mariana, a autoestima, e não é só isso, claro, a gente vai falar mais pra frente, mas a gente relaciona muito com a beleza da pessoa. Aí a gente ouve aqui essa deusa
exatamente
dizendo estou, tenho problemas de autoestima, né? É muito interessante também, porque quebra essa ideia das pessoas que a autoestima está ligada só à imagem corporal, né? À beleza física, estética.
Total, Renata. E eu tenho uma... Eu acho que, assim, eu às vezes gostaria de me olhar com os olhos de pessoas, assim, educadas que nem vocês, mas eu gostaria de me olhar com outros olhos, porque é isso, a minha autoestima, ela não vem fácil, pelo contrário, eu sinto que eu tenho que realmente batalhar por ela, e eu percebo isso quando você falou sobre a maturidade. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu tenho conhecimento sobre tanto as partes boas, quanto as minhas sombras e as minhas partes que não são tão boas assim, mas que quanto mais eu vou devastando essas partes de mim e eu vou tendo conhecimento do que eu sou feita, de que material eu sou feita, eu vou me apossando de quem eu sou. Então, isso me traz muito poder no sentido de ok, essa aqui é a minha pele, isso aqui sou eu não sou o que os outros dizem que eu sou, e assim, vocês são mulheres incríveis que conquistaram já tantas coisas e eu tenho tanta admiração, e eu também tenho que, de vez em quando, devagarzinho, ir lembrando também quem que eu sou. Das minhas conquistas.
É. E não, é importante.
E não me resume.
De conversar com a gente, né? A gente olhar pra gente e falar: meninas, mas você não lembra que você é maravilhosa.
É.
Entendeu? A gente tem que
você
ser.
Você sabe que eu faço muito isso? Eu falo: vamos lá, Beth. Uhum. Vai, Beth. Vai. Eu falo pra mim: vai, Beth, você vai conseguir.
Eu converso com todo mundo, não vou conversar
Exato.
Comigo.
Exato. Mas eu acho que nem só o externo, assim. Isso é muito interessante, porque eu também tenho uma coisa de provar que não, que eu tenho outras coisas.
Além da beleza.
Beleza que os outros veem, às vezes eu nem tô vendo. Então,
a beleza, assim, poderosa como a sua, às vezes é um karma também a carregar, né? Tipo, só vão olhar pra você como aquela mulher linda e aí não chegam, às vezes, aonde você é mais bonita.
Exatamente,
ainda, né?
Falou tudo. Isso.
A beleza acaba afetando a sua autoestima?
Pois é.
Pode atrapalhar um pouquinho.
Efeito contrário.
Mas a pessoa que é só bonita também e não tem essa coisa interior como a Mariana tem, que é a beleza que vem de dentro, ela, eu acho que ela não se sustenta muito tempo, sabe? Eu acho que eu já conheci pessoas muito bonitas que, assim, que a beleza acabou em três palavras.
Isso é péssimo.
É isso.
Pois é, mas a dela não acaba em mesmo não, linda.
Porque ela tem muito dentro, né?
Pois é, acho incrível, assim, como é um mal que atinge todas as mulheres, principalmente as mulheres, né?
É por causa da competição que existe entre nós, que é tão escrachada e, ao mesmo tempo, a gente tem a impressão de que é velada, mas não é. É uma coisa, é uma rivalidade onde a gente cresce vendo mesmo uma princesa querendo ferrar a outra. A Cinderela, a vida dela se resume a uma noite do baile onde ela tem que derrubar todas as irmãs e as irmãs têm que derrubar todas as outras mulheres. A gente tem uma... Para ser escolhida
uma construção,
por um príncipe, sei lá. Tipo, nem sei o que isso significa. Tem a coisa de ter que ser a mais bonita, mais simpática, mais educada, que tem mais modos aqui.
A quem interessa, né, a educar a gente para competir entre nós, né? Ao machismo, né, gente? Ao patriarcado,
claro,
né?
Claro, claro.
Que a gente está derrubando isso, né? Agora, a Beth fez um post que viralizou, não sei se vocês chegaram a ver, e eu confesso que eu aplaudi, fiquei, nossa, lendo, falei, gente, que maravilhoso. É uma foto bem natural dela, sem maquiagem, aí eu vou ler a legenda, tá? Ela escreveu assim, sem filtro, sem maquiagem, sem preenchimentos. Difícil envelhecer? Muito. Mas gosto de me olhar no espelho e me reconhecer nele. Ando impressionada com moças de 30 anos com o rosto totalmente transformado. Eu acho, assim, que você deu uma aula de autoestima. E você começou dizendo aqui, você começou aqui dizendo pra gente que autoestima nem sempre você tem que buscar em você o seu valor pra, em alguns momentos pra se sentir bem.
Na verdade, eu não sou uma pessoa que fica levantando bandeiras. Meu Instagram tem pouquíssimos seguidores. Aliás, nesses últimos dias triplicou de seguidores. Eu tive 18 mil comentários. Eu tinha 30 mil seguidores, agora tenho 90, o que ainda é muito pouco para uma atriz conhecida, famosa. Mas é porque eu faço tanta coisa, minha vida é tão lotada de coisas que eu não tinha tempo de ficar postando toda hora. Também não tenho muito saco. E aí, mas eu tinha encontrado uma pessoa linda, linda, que eu não reconhecia. Eu não reconheci de verdade, eu não reconheci. Ela falou, oi, Beth. Eu falei, oi. Mas aí eu voltei para casa e aquilo ficou me martelando na cabeça, no coração. Era uma menina assim, com muitos talentos e muito linda. E aquilo me doeu, de verdade, me doeu, porque eu falei, caramba, por que ela fez isso com a cara dela? É a tal, eu acho, assim, tem muita gente. A pouca gente, na verdade, que está me criticando por eu falar isso. Tá falando que a baixa estima é minha, porque eu falei pra ela, acho que isso é uma grande baixa estima, como a Mari falou, né, de achar que tem que ficar num padrão que estão dizendo pra ela que é melhor o nariz um pouco mais fino, que o rosto aqui é um pouco melhor, essa tal dessa harmonização facial em meninas lindas. Isso é que me choca, porque as pessoas falam, ah, cada um faz o que quer, a quem foi bruto comigo, teve alguns comentários grosseiros, muito poucos em relação à quantidade de pessoas que me agradeceram por falar disso. Mas, assim, é muito impressionante, assim. Eu senti essa... Me deu um pouco de pena, de verdade. Me desculpa quem acha errado eu falar isso. Eu não tô criticando. Mas me deu uma dor no coração, porque, assim, eu tô sentindo uma dor de envelhecer. Eu não vou mentir pra vocês. Eu, quando me olho no espelho, vejo que a pele já não tá mais tão firme. Né? Eu, quando fiz a peça Zezé Macedo... O poema final dela é a coisa mais linda do mundo. Não sei se dá tempo de eu falar aqui. Eu também não sei se eu lembro mais de qual. Mas ela fala que não se reconhecia no espelho porque o cabelo está perdendo a cor, porque a silhueta gentil dela se transformou e tal. E realmente é duro envelhecer. Mas quando eu vi aquela pessoa linda e muito jovem que eu não reconheci, que estava muito menos, na minha opinião, muito menos bonita, aliás... Enfim.
É, mas eu acho que o que chamou atenção também, Beth, além de, né, você... Isso te motivou a fazer o post. Mas foi a coragem de falar, ó, envelhecer é difícil, sim, mas eu tô aqui, né? E eu sou essa, né? Então, isso, assim, é uma coragem, né? Eu acho que é muito bonito o que você fez como uma pessoa pública, que as pessoas.
E é generoso, né,
Total.
também.
Eu fiz sem pensar.
Espontâneo.
Eu não achei que ia ter tanto. Não fiz para chocar, eu não fiz para criticar. Foi um sentimento que eu expus ali, que eu nem costumo fazer
E
isso.
olha quanta gente se solidarizou, falou: "Ai, obrigada, né?"
Tipo assim, é triste mesmo, né? Porque você vê que a pessoa tá oprimida e acaba todo mundo tendo que fazer um negócio para parecer que tá bombando mais. E as pessoas até assim, aí aqui não tem dinheiro. Vai no médico e se arrisca, num médico barato, e
Exato.
se arrisca para ter aquela boca de salsicha, aquela cara preenchida. É
É
muito triste
muito e
mesmo, né?
muito.
Ver que a humanidade. Porque assim, isso vai além da estética, é que a humanidade está se deixando, né? E principalmente as mulheres estão entrando nessa onda de querer agradar através do que está
É, eu
fora,
acho que
né?
é ligar, é achar que entrar nesse padrão de beleza vai trazer a autoestima de volta.
Não
Eu acho que
vai.
esse é o discurso de muitos dermatologistas, é um discurso comercial, né?
É, eu ia entrar nisso, Renata, na importância de escolher bem as pessoas que te aconselham e aonde você vai se consultar, porque o dermatologista é um profissional da área de saúde e tanto o dermatologista, o nutricionista, qualquer um desses profissionais, se esse mesmo tiver uma distorção da imagem e for transferir isso para você e você virar essa cobaia, isso é tão, mexe tanto, porque tudo que o ser humano quer, homem, mulher, não importa, é ser amado. A gente faz de tudo para ser amado, a gente faz de tudo para ser aceito, a gente faz de tudo para ter um lugar onde a gente sinta que a gente pertence a alguma coisa. Então, quando alguém olhava para mim, definhando de anorexia, falava assim: Nossa, como você está belérrima, como você está linda, que fase boa você está.
Eu queria até fazer uma pausa aqui, porque eu acho muito impressionante, já que você tocou nesse assunto, a foto que eu vi sua, uma foto muito magra, e você rebatendo as pessoas, dizendo: me corrija se eu estiver errada. Jura que vocês estavam me achando bonita, assim, um pouco cobrando as pessoas de estarem te elogiando
Naquele
num
estado.
visual que você estava doente,
É,
né?
exatamente, o Renato. Para mim, quando eu penso assim no que estão fazendo no rosto dessas meninas, eu fui na minha dermatologista semana passada e falou: Beth, não tem toxina botulínica para vender? Tá esgotada de tanto que as pessoas estão
Eita.
botando botox. Ela falou: Estou abrindo meus últimos vidrinhos no meu consultório. Então, assim, para mim, a pessoa fala: Ah, liberdade, cada um faz o que quer, umas respostas mais duras para mim, é que elas não estão entendendo, que elas não estão fazendo o que elas querem, elas estão fazendo alguma coisa que essa cultura da beleza estão fazendo elas fazerem. E isso para mim não é um bom sinal, é como não é um bom sinal, me lembra essa coisa da anorexia.
Pois é, e a Mariana passou por isso, sabe, Beth? Eu queria até que ela falasse isso pra gente. Mariana, que foi um problema de autoestima que te levou a isso?
Renata, a anorexia, ela não vem de imediato. Eu acho que é um conjunto de coisas que vai acontecendo ao longo da vida da pessoa e acaba desencadeando. É óbvio que tem vários gatilhos. Eu trabalhei muito tempo como modelo. Eu também fui uma dessas meninas, Beth, que você está falando, que botou tanta coisa no rosto que ficou irreconhecível e foi muito doloroso tirar. Eu também botei tudo que era preenchimento, botei em todo canto do meu rosto, botei na minha boca, botei na minha bochecha. Ficou uma coisa deformada.
Mas por quê? Você queria alcançar o quê? Você não se achava bonita?
Eu queria alcançar a aceitação e as comparações são tão cruéis. E quanto mais nova a gente é, menos a gente tem. Não posso falar isso de maneira geral, senão vou estar sendo leviana, mas no meu caso foi: quanto mais nova eu era, mais eu me importava com a opinião.
Mais insegura.
Exatamente, vulnerável para esse mercado que é, né, fatal, digamos assim. Então, eu botei tudo que é preenchimento, eu fui num dermatologista, eu ia no outro, botava. Era uma loucura.
É porque o médico supostamente é o cara que sabe, né? Então você vai
Exato.
carente, você vai acreditando, falar: tá, doutor,
Exato.
então eu vou ficar mais bonita se botar isso aqui? Aí ele fala: com certeza. E aí você cai, né?
Exatamente, Samantha, exatamente. Não, você acredita, você acredita. E a anorexia também veio com isso. Começaram a falar muito do meu corpo, eu trabalhei muito tempo como modelo. E aí começaram a falar muito do meu corpo, que eu era assim, que eu era assado, que eu era quadrada, que eu parecia um Bob Esponja, que
gente,
eu...
Nossa Senhora!
Eu tô rindo, mas é de nervoso. E aquilo foi, tipo, foi mexendo muito comigo.
Isso tem a ver muito com a tua geração de internet, que as pessoas são cruéis? É uma crueldade?
Não, eu acho que não. Eu acho que as pessoas são cruéis e a internet, ela aumenta o cerco.
Abriu esse espaço.
É, mas eu não queria interromper, Mariana. Acabei interrompendo, desculpa.
Não, imagina, você não interrompeu, não. Eu acho que a tecnologia, ela tem esse lado muito negativo, tem um lado muito positivo, que é o que a gente está fazendo agora, discutindo sobre assuntos tão delicados, desmistificando muita coisa, mas também traz toda essa agressividade, essa violência com as pessoas. Então, a gente vê o índice de suicídio aumentando em todos os lugares do mundo. A gente vê, é tão complexo essa coisa da internet, mas isso é um outro assunto. O negócio da anorexia foi exatamente porque eu queria ser aceita, amada, querida, eu queria me sentir bonita, eu não via isso no espelho.
Porque tem muito uma tese de que as meninas mais novas da tua geração, eu e a Beth, por exemplo, a Samantha está no meio termo aí, a gente viveu muito mais um mundo sem internet do que com. E que seria uma geração da endorfina, né? Que vocês precisam o tempo inteiro daquela endorfina do like. Sabe a endorfina do like? Um like, outro like, outro like. Porque, assim, te fizeram acreditar que você não tinha um corpo bonito. Você é linda. Então, assim, é uma loucura a gente ver uma mulher assim acreditar que não é tão linda quanto todo mundo tá vendo.
E tem uma coisa muito positiva no meio de tanta coisa negativa foi que eu procurei estudar. Então, eu entrei numa faculdade de nutrição e para não só me curar, mas a partir de... Porque eu não me considero curada. Eu considero que isso é um processo que é muito longo.
Eu acho importante fazer uma correção. Mesmo se você não fosse tão linda, como todo mundo te acha, quando eu falo que você é linda, é que é uma opinião geral, né? Você está dentro de todos os padrões de beleza.
Sim,
né? E qualquer pessoa ser criticada pela sua aparência é de uma maldade, é de uma falta de respeito. A gente não deveria permitir isso. Desde dentro de casa, eu acho. Desde a irmã que vai lá falar da sua aparência. Ninguém tem direito a falar.
Amigas, irmã, marido, patrão.
Porque aí que dá o gatilho para você querer mudar a sua aparência, que é uma coisa assim que você é,
exato,
né? Você foi feita assim, tipo, cara, eu sou assim. Não... Eu acho que, lógico, que tem técnicas, tem coisas, tem tecnologia, tem profissionais que podem fazer você ficar mais feliz e te melhorar, te dar mais colágeno, coisas, mas assim, o problema é o extremo, né? O problema é quando você se sacrifica e faz isso pro outro, né? Pra se encaixar. Isso é muito louco. E eu vejo hoje em dia também muitas pessoas fazendo isso, assim, e muitas pessoas que têm muitos seguidores realmente reafirmando a coisa do externo. Eu não vejo as pessoas falando de coisas que preenchem dentro. O preenchimento tá muito ligado fora, né? E o preenchimento de dentro?
Que é o que importa mesmo.
E cada vez que as pessoas se menos preenchem, mais vazias ela fica. Tipo assim, é muito
complicado. Foi o que eu escrevi
complicado.
No meu post, Samantha. Eu escrevi no final, assim, eu rezo para que minhas meninas tenham vontade de estudar mais, de se conhecer mais, de se espiritualizar mais. E que preencham as suas vidinhas.
Exatamente.
Com o que realmente importa. Porque é isso, cara. Eu comecei a ver o Instagram de algumas meninas lindas, e é só beleza.
É só beleza.
É só se postar gostosa, é só se postar linda, é só postar roupa. Eu não vejo ninguém falando, olha, cara,
ninguém.
Tem um livro, gente,
exatamente.
Tem um livro.
Exatamente, não tem,
que eu tô arrasada porque ele terminou, que eu tava muito apaixonada, que livro bem escrito. Eu vi uma série que eu... Nada! É só beleza.
É só beleza, é só o fora.
Exato.
Eu não vejo ninguém postando uma aula
é
também.
Verdade.
Gente, eu fui fazer show, mas eu fiz 10 horas de piano antes. Não, até... Não, sério, de boa. Até a preparação vocal, nebulização. Eu não vejo ninguém mostrando uma aula de dança, uma aula de canto. Eu só vejo mostrando lipo LED, lipo do não sei o quê.
E ninguém falando das suas dores, das suas fragilidades. Porque isso, a gente, nós, famosos, a gente tá falando de assuntos...
Uma vitrine.
Né? A gente é uma vitrine, a gente tem que falar um pouco de verdade. Para as pessoas não... Para essas meninas não acharem que tem que o que importa é isso. A gente tem que falar.
Mas é tão difícil. Porque a gente é algoz e vítima dessa engrenagem. Eu fico muito perdida. fala assim, caceta, a marca tá me contratando. Por exemplo, sei lá, o que vende, isso é muito complicado para mim. Onde eu estou? O que que eu faço? Tipo, como que eu defendo o meu trabalho sabendo que eu participo de toda essa engrenagem e que eu sofro com ela e que ao mesmo tempo eu sei que tem meninas que olham e falam assim, ah, eu quero ficar igual a ela.
Eu não vai ficar igual a você. Eu acho que você tem que levantar essa bandeira o tempo todo. Falar, gente, cada um tem a sua beleza e o seu traço diferente.
Eu acho que eu entendo o que ela tá falando. Como que ela, sozinha, vai contra toda uma indústria?
É um mercado, né, que fica em cima dela.
É, exato, exato.
Então, eu acho, Mariana, que seria muito mais interessante se você conseguisse... selecionar um pouco, né?
Mas isso total.
Falar do que você realmente acha que é legal e quando você se colocar, alguém te contratar para falar alguma coisa, você fala assim, não, mas eu quero falar dessa forma, eu quero falar desse jeito. Eu não quero, entendeu? Eu não quero enganar ninguém, eu não quero fazer com que as meninas... Isso é muito importante, sabe, Mariana? Porque eu vejo também que um dos objetivos dessas postagens todas lindas e um pouco fakes é ganhar dinheiro. Mas o dinheiro não é tudo na vida. É ganhar seguidor.
Com certeza, Beth.
É, mas é complicado quando a vida da pessoa... Ela é modelo, né? Eu tô aqui fazendo... Tô pontuando. É, porque é difícil, né? É, eu queria até que a Mariana explicasse melhor. Em que momento, assim, você se sente incomodada? Ou se sente o quê?
Eu acho que é exatamente isso. É usar da minha imagem, que pronto, eu nasci assim, mas é usar da minha imagem para conseguir trazer assuntos relevantes. Então, eu considero que estar aqui agora, falando sobre o que a gente está falando, podendo discutir ideias, que eu acho que é isso que os sábios fazem, não fala sobre as pessoas, fala sobre as ideias. E a gente conseguir juntas... encontrar soluções uma para outra, assim, eu acho que é um grande barato. Então, eu procuro usar das minhas redes sociais, da minha vida, do que eu represento para os outros, eu procuro trazer esse tipo de luz, assim, de coisa que eu passo, mas sem mentira. Eu estou aqui confessando para vocês que isso, para mim, é uma questão. Porque eu sei que muita gente me segue pelas coisas que eu falo, mas eu também sei que muita gente me segue por outros motivos, ou pelo meu externo, ou sei lá pelo quê, não importa.
Você também não pode se sentir culpada de ser linda, né? Pelo amor de Deus.
Eu acho que ela não tá falando isso, Renata. Ela tá falando não dela se sentir culpada como é linda, porque como ela usa muito o que ela é e o que ela... Pra ganhar dinheiro, né? E ela promove muitas coisas. Eu acho que é disso que ela tá falando. Uma culpa...
Acaba que ela ajuda essa opressão, né? Ajuda esse mercado.
É, eu tô falando que às vezes ela faz isso um pouco com culpa. Eu acho que deve ser difícil.
É uma balança, né, mesmo?
Exato, é uma balança. Mas eu acho que trazendo pra esse lado, eu me sinto muito melhor. Podendo escolher as marcas... Gente, eu não podia escolher as marcas, porque eu queria trabalhar um tempo atrás. Então seria também muito lindo... falar que não, eu só trabalho com marketing, só trabalhei com marketing da minha vida inteira, que foram, pensaram no meio ambiente.
Não, mas é normal isso, é uma coisa que você conquista,
exato,
né? Assim, às vezes você tem que engolir uns sapos que,
leva
tipo, pra poder chegar nesse lugar e ser conhecida pra estar aqui e falar disso,
exatamente,
né?
Samantha, era isso que eu queria chegar.
Mas eu acho muito legal você saber que você tem essa responsabilidade. Sabe, Mariana, é muito legal que você tenha essa responsabilidade.
Porque tem muitas que estão aí e não estão falando nada, né?
Mas olha que loucura, né? Aqui a gente tá falando entre mulheres. Pra ela chegar aí, olha o que ela passou, gente. Né? Ela carrega uma dor, né? Uma loucura a gente falar disso. A gente tá falando de gerações diferentes, mas é uma dor que é uma dor da sociedade, uma sociedade um pouco doente, apegada a essa imagem, a esses padrões, né?
Não, e eu, anoréxica, eu tava também sendo muito irresponsável porque eu tava alimentando, aí pro negativo, alimentando uma falta de saúde, porque a gente tá falando de uma questão que é séria, que é a saúde, a pessoa pode chegar a óbito, entendeu? Então, eu também, caiu a ficha para mim de que eu tava sendo irresponsável com os outros, porque eu estava usando o meu meio de comunicação de uma maneira muito, isso, muito negligente, assim.
Por que que você fez aquele post? Eu achei aquele post, eu acho que foi uma virada na sua vida. Beth Samanta, o post era assim, ela, nitidamente, com um corpo de anorexia, falando assim, é esse corpo que vocês aplaudiram? Você fez isso, né?
É. Mas é porque é horrível. Tendo passado por isso, eu acho que é que nem a Beth falou e a Samantha também. É transformar esse lugar que eu tenho de fala, até porque eu passei por isso, e falar, olha, isso não é legal. Eu não estava saudável, eu não estava bem, eu desmaiava na rua. Tipo, eu não me amava, eu não conseguia me olhar no espelho, não conseguia me encarar. Então, isso é muito triste. Eu acho que o que eu puder fazer para ajudar e para as pessoas não entrarem nessa, eu vou fazer. E aí foi por isso que eu fiz esse post. Eu quero cada vez mais tentar abrir os olhos das pessoas que isso não é uma meta de vida. Por isso que eu falo tanto de estudo, por isso que eu falo tanto de autoconhecimento, de leitura, que também as pessoas também realmente não leem mais, não se interessam mais sobre outros assuntos que não seja a
imagem, a beleza,
vida virtual.
É.
A vida virtual.
É, teve uma frase da Samantha também que ela repostou, eu tô indo só no... falando das redes sociais, né? Mas que eu achei uma frase muito boa, eu queria que ela contasse pra gente. No Brasil, autoestima é ofensa.
Ah, tem um pouco isso, eu acho, sim, sabe? Que eu vejo isso, vou ilustrar. Teve uma vez, porque eu sou muito segura na minha profissão, porque eu vou atrás.
E você é boa
pra isso. Eu estudo, mas eu sou boa porque eu corro atrás. Porque eu estudo, porque eu tive bons professores, eu tive mestres na minha vida, eu tive escola. Então, assim, aí uma vez um amigo meu falou assim, os meus pais vieram ver a peça ontem e amaram. Disseram que você... Eu falei, eu o quê? Ele falou, não vou falar não, porque você se acha, vai se achar. Eu falei, não, eu não vou me achar, cara. Eu tenho certeza, sabe? Eu tenho certeza, porque se eu não tivesse certeza, eu nem estaria apresentando essa peça para você. É, se a minha comida não fosse boa, eu não ia servir. Então, sabe, vem de um respeito também que eu tenho pelo público, pelas pessoas que eu vou apresentar a minha coisa, sabe? O que eu tenho para dar. E eu acho que às vezes isso é encarado aqui, sabe, no Brasil como uma... Ih, tá se achando. Ai, coitada. Ai, arrogante. Sabe? Não tem humildade. E não é sobre isso. É saber sobre o que você é capaz.
É não ser hipócrita.
Exatamente. Porque eu não quero... Se alguém me chamar pra cozinhar ou fazer amanhã uma cirurgia, ser assistente de enfermaria, de pedreiro, eu não vou saber ser. Então, sabe? Saber o que você é e saber o que você não pode fazer é muito digno, sabe? E, então, eu acho isso. A gente tem um pouco de vergonha de dizer... Ai, sabe cantar? Ai, mais ou menos. Ai, que roupa linda. Ai, foi R$10.
A gente quer se desculpar.
Exatamente. Ai, roupa linda. Ai, foi baratinho. Não, foi caríssimo, amor. Isso aqui, ó, tem que dar valor mesmo. Foi linda, maravilhosa. Comprei lá em Paris. Entendeu? A gente tem um pouco disso. Eu sinto.
Nossa, eu faço isso o tempo todo, Samantha. Tipo, me desculpando. Eu nem sei por quê.
Uhum. O quê, gente?
É mais fácil. Tem uma frase, gente, aquela assim, Beth Goffman vai saber quem é que é mais inteligente, que eu muito mais.
Que rico. Isso? Não
é,
sou
que
não,
é muito mais
Samantha,
difícil. É muito. Olha quanto livro você tem atrás de você. Eu já. Não, é muito mais fácil se defender de um xingamento do que de um elogio. É uma frase assim, sabe? Elogio, às vezes, fica. A gente fica meio. Com vergonha.
Com vergonha de ser elogiado. Olha que loucura. Uhum. De onde vem isso, né?
Mulher.
Mulher.
Eu acho que é mulher.
Então.
Mulher. Mais mulher do que homem. O homem fala, é verdade.
Mas, gente, sabe o que me impressionou também? Muitos comentários no meu post, assim, muitas mulheres contando que é isso, que. Pois é, eu tava com amigas outro dia almoçando e todas falaram: você tem que pintar o cabelo, você tem que botar um não sei o quê. Uma opressão. Aí o marido, outra falou que o patrão dela falou, você tem que pintar o cabelo, você não pode deixar o seu cabelo branco. Ela falou, porra, como eu não posso? Eu tô me achando bem com o meu cabelo branco. Sim.
O famoso comentário sobre a aparência é que o outro decide ter, né?
Gente.
Se eu fosse você, amor, você não sou eu, para.
Ui, se eu fosse você, é péssimo.
O que falaram pra mim, se você quer, algumas pessoas falaram, se você quer ser um maracujá de cabelo.
Ai, que horror.
Teve uma dermatologista que, ela no texto, ela nem foi tão grossa, mas aí eu fui lá olhar o Instagram dela... E aí ela botou a minha cara, sem maquiagem, sem nada, e botou uma cara toda botocada, com a sobrancelha assim, aquela sobrancelha fake, tudo fake. E falou, como é que você quer envelhecer?
Mentira que alguém fez isso.
fez isso, e era um horror a outra foto. E eu falei, Jesus, tem gente que vai querer envelhecer assim, ok. Eu acho um horror. Não me incomodei, não me... Eu, aliás, eu tô rindo muito de coisas que escreveram. Estou achando divertidíssimo, que quando a pessoa é grossa...
Não, mas isso é desrespeito, isso é...
É, mas isso aí, é uma dermatologista. Então, assim, quem vai numa dermatologista como essa, sabe, já tá indo pra um lugar meio esquisito, né? Sei lá, eu. E eu não botei foto de ninguém comparando, eu não fiz isso. Eu só falei que eu fiquei muito triste de ver uma pessoa que eu achava linda, completamente transformada a ponto... Linda! A ponto de eu não reconhecer. Eu falei, poxa...
Não, eu fui outro dia numa loja de maquiagem e eu vi, assim, a menina no cartaz. Poderiam ser cinco. Eu falei, gente, quem é? É fulana, fulana, fulana ou fulano? Sabe? Tá todo mundo igual,
Muito
cara.
louco, porque ao
Cadê?
invés de você pegar o que você tem, né? Tudo bem, você tem.
E ficar mais
É, se
único,
você
né?
tem algum defeito muito grave, alguma coisa que te incomoda demais, eu não sou nem um pouco contra nem cirurgia plástica, nem algum procedimento, mas quando você é linda, se o teu queixo não é exatamente o queixo padrão, opa, beleza, eu vou botar o meu queixo, que não é padrão, para ser o lance. O meu lance, não é?
Sim,
E o meu
sim.
nariz.
Mas isso é autoestima.
Pois é.
Eu não sinto isso sempre também, não. Então é interessante ouvir, porque eu sou aquela pessoa que se acorda num dia. Eu fico olhando e falo assim: é verdade, se esse queixo aqui. Por isso que eu estou te falando, tem que ter muito autoconhecimento e se reconhecer para não cair.
Autoconfiança, né?
É muito fácil cair.
Você viu que muitas de modelos de uma geração, acho que anterior, é assim, tem um, sabe, um narigão, vem aquela nariguda na passarela, ou vem aquela com não sei o quê, aquela com cabelão.
Uma autenticidade.
Cara, e aí vem aquela mulher.
Ninguém tem a cara de ninguém, né?
Exato, e de repente está todo mundo igual.
E é isso que eu acho
Bete
que
Lago,
é interessante,
né?
assim, a autenticidade. A autenticidade é
É,
tudo.
mostrar o diferente, né?
E esse que é o barato, né? Ninguém é você.
Também
Ninguém é
acho.
igual a você, ninguém é igual.
Gente, olha ali a Samantha, olha a cara dela, que especial, olha aquele olhão, olha aquele nariz, que legal, um pouquinho. Não é o teu caso, mas assim, um pouquinho. É um narizinho de batata que nela fica incrível, né? A outra é meio queixudinha, mas olha o que ela conseguiu fazer com isso. Isso é que é lindo, eu acho, sabe? As diferenças, eu acho,
É, e tem que
sabe?
ensinar esse novo olhar, né? Em tempos de internet, isso é muito difícil, né? É, eu sempre gosto de contar uma resposta da Preta Gil aqui no nosso podcast. A ouvinte perguntou para ela: como assim, eu te admiro, né? Como é que você consegue? Você coloca, você tem um corpo fora do padrão e tá sempre assim, coloca biquíni, aparece. Assim, eu te admiro por isso, eu não teria coragem, eu me sinto mal de me colocar. Ela falou assim: querida, você se sente mal? Você tá olhando o Instagram errado. Começa a seguir só as mulheres que têm o padrão do seu corpo. Eu achei muito legal. Começa a seguir pessoas certas, começa a seguir só as
É, porque tem
modelos
coisas que não dá para
maravilhosas.
comparar também, né? Você tem que se valorizar, ver as coisas que você tem, até coisa tipo assim, a coisa do... Às vezes, meu marido, ele compara os Estados Unidos com aqui. Ele fala, ah, mas na farmácia dos Estados Unidos, eu falo, mas amor, que legal, né? Lá, primeiro mundo,
Então, acho que assim,
você
é
vê aqui, não é?
duas coisas que a Mariana falou no começo, né? Que é a competição que leva à comparação, né? Isso não é só com a parte física, né? A gente está até agora falando da autoestima relacionada com a estética, mas tem alguns comportamentos que estão intimamente ligados à baixa autoestima. Os especialistas dizem que a gente deve prestar atenção neles. Eu vou falar alguns aqui. E eu acho que isso pode servir como um teste para a gente, né, e para as nossas ouvintes se autoavaliarem, né? E a gente discute isso. Os estudiosos dizem que pessoas com baixa autoestima costumam ser muito exigentes com elas mesmas, não aceitando muito elogios, aquilo que a Mariana falou,
Ih, será que tem baixa autoestima?
É, ou ainda achando que
Check,
eles são
check, check.
falsos. Então, que a pessoa tem que prestar muita atenção nisso, que isso é um passo para baixar a tua autoestima. Alguém aqui se reconhece?
Ah, sim. Eu
Eu
me
já falei,
reconheço.
gente.
Eu tenho
Eu já...
dificuldade também
Sim,
com
não,
elogio.
também.
Eu falo, ai meu Deus, que eu tenho essa, isso que a Samantha falou. Para mim, às vezes o elogio, eu adoro. Quem não gosta de falar, você é espetacular, que grande atriz e tal.
Mas você não aceita, tipo, ai, obrigada, realmente,
É, sabe?
foi
Eu falo,
foda a minha
será?
peça. Minha peça foi maravilhosa.
De todas
foi.
Nós, eu acho que a única aqui que realmente aceita o elogio na boa é a Samantha, né, Samantha? E isso ensina pra gente.
Não, tá vendo? Eu também tenho isso, sabe? Às vezes, tipo, ai, não é, foi... Não, 10 reais, foi 10 reais, eu comprei, foi baratinho.
Eu também faço isso. Ai, baratinho. Uh-huh. Que coisa linda, foi não, super baratinho.
É. Por quê, né? De onde vem isso, né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Eu acho interessante prestar atenção.
Eu não sei. Talvez pra mim essa coisa do foi baratinho e tal, eu sou judia, né? Judeu tem muita culpa, né? Eu sou meio culpada, porque assim, eu sou uma protetora de bichos, né? Eu pego bichinhos na rua, muitos, em comunidades. Esse fim de semana eu salvei dois de Gramacho, que estavam em péssimo estado. E eu acabo me comunicando com as protetoras que resgatam esses bichinhos, que também são pessoas muito pobres. Então eu tenho muito cuidado nas minhas redes sociais, de ficar postando coisa Sim. cara que eu comprei, a casa incrível que eu tô, a viagem maravilhosa que eu tô fazendo. Eu tenho eu tenho essa culpa de, sabe?
Se cuidar, mas não é consciência, culpa, isso é cuidado. Isso
porque
não é, culpa.
Isso é muito injusto. É, o mundo é muito injusto.
É, eu tenho tido essa coisa com comida. Sabe, quando eu vejo pessoas postando muita comida, pratos, fartura, prataria, eu acho, gente, que loucura. Não, não dá hoje pra ostentar, tá complicado.
Não dá, as pessoas estão se matando por causa de cebola. Eu fui pra São Paulo, me convidaram pra ir num restaurante, me deram de presente uma comida deliciosa, e aí eu fui e postei. No dia, dormi mal à noite, falei, meu Deus, eu não, eu não sou uma pessoa que faço isso. E eu falei, meu Deus, eu postei o prato, que restaurante incrível que eu tô. Me dói, porque eu sei que tem gente que gasta dinheiro pra comprar o gás pra cozinhar a sua comida.
Mas aí é por uma consciência, né?
Eu tô passando exatamente por isso, porque eu tô estagiando no Miguel Couto, no Hospital Miguel Couto. E aí, foi um estágio que eu tenho orgulho.
Mas você usa essa roupa lá, Aline? Aquela...
Não.
Acabou, olha, matou os pacientes todos de infarto aí, do miocárdio.
Para, gente, vamos explicar, porque como a gente... que a Mariana tá com uma blusa linda.
Amor, ela tá gata sinistra, ela tá...
Vermelha.
Enfermeira do capeta.
O cara na cama, lá no Guiacoto, delirando, chega aquela mulher, ele fala, morri.
Gente,
morri,
ela salva qualquer um, amor. Ela salva qualquer um. Tô no inferno, me leva. Eu vou pro inferno agora.
Mariana, você, quando chega e as pessoas ficam paradas olhando pra você, isso te incomoda?
Eu enfrentei um pouco de preconceito na faculdade. Mas, ok. Eu acho que com o tempo eu pude provar, não, cara, eu sou uma pessoa legal. Eu sou uma pessoa que estuda. Eu não tô aqui de, sabe? Não, eu tô realmente interessada. Então, eu acho que ok.
Que tipo de preconceito?
Ah, do tipo, ai, o que essa garota tá fazendo aqui? Não... Ou então ela não precisa disso. Será que ela tá levando isso a sério? Ai, será que eu quero fazer meu trabalho em grupo com ela?
Deve ser burra.
É, deve ser burra. Então, nossa, é o que tá, às vezes, estampado, assim. Mas, tudo bem, sobrevivi à faculdade. Tô estagiando num hospital onde o meu CR teve que ser aprovado. Então, não é uma coisa... que eu levei nas costas, eu realmente dei valor à minha faculdade, estudei, estudo, então eu tô muito aprendendo muito nesse estágio, e às vezes eu me sinto assim, porque a minha alimentação é uma alimentação, é fora da realidade brasileira, e quando eu chego no hospital e vejo como é que é, eu às vezes também me sinto, eu me sinto grata e ao mesmo tempo culpada, e ao mesmo tempo, o que que eu posso fazer para ajudar, o que que eu posso trazer, o que que eu posso modificar. Então, eu também sinto isso, que vocês também partilham desse sentimento. Mas eu também acho bom a gente estar desse lado que sente isso.
E tem essa consciência, né? Porque tem gente que está postando, que não tem...
Não olha nem pro lado, é só pro seu próprio umbigo.
Vamos para mais um sintoma de pessoas com baixa autoestima. Normalmente, são pessoas que lidam diariamente com sentimentos negativos e pessimistas. E também se comparam com outras pessoas achando que estão sempre em desvantagem. Eu acho que às vezes eu sofro disso um pouco.
Ai, não. Todos os dias, não.
Também. Todos os dias, todo não. Momento. Todo momento, não.
Achei muito forte essa segunda opção.
Mas é importante as pessoas ficarem ligadas nisso, né? Essa tendência a achar que tudo vai dar errado, né? Não, isso não vai dar certo, né? Eu tenho que lidar um pouco, às vezes eu sou um pouco pessimista. Aí eu viro.
Não, eu confio na vida, eu confio.
Eu sou otimista.
Acho que eu confio na vida, ainda.
Beth.
Eu sou meio termo, eu sou meio termo. Sei lá. Eu sou meio termo. Tô no meio do caminho.
Tem tudo, né? Tem as horas que você vai cocriando e acreditando que você vai cocriar mesmo. Tem essas horas que eu acredito também no caminho da intuição e vou indo também. A gente tem um limite, né? De coisas que a gente pode realmente, efetivamente fazer. Então eu faço o possível, mas colocando sempre, né?
Essa coisa que você falou, Renata, de você ficar se comparando com os outros. Eu procuro ir tirar uma reta e não ficar com inveja de ninguém, nem me comparando com ninguém. Cada um tem a sua historinha, o seu caminho, né? Mas, claro que às vezes eu falo, meu Deus, eu estou fazendo pouco, eu estou produzindo pouco. Olha como a fulana de tal, ela produz tanto, ela faz tanta coisa. Às vezes dá esse... nesse sentido, sim. Às vezes eu fico meio... falando, meu Deus, por que eu não estou fazendo mais do que o que eu sei que eu poderia fazer? Enfim, mas é isso. Eu procuro não ficar me comparando com ninguém. Eu acho que é isso. Cada um tem a sua estradinha, o seu caminho. E vai indo no seu.
E outro cuidado que os pesquisadores dizem, assim, cuidado com o seu perfeccionismo. Porque, normalmente, as pessoas de baixa autoestima, assim, não se permitir errar também pode ser um sintoma de baixa autoestima.
Ai, eu tenho muito problema com erro.
Eu também tenho.
Mas é uma vaidade, assim, esse é um péssimo. É péssimo, porque é uma vaidade. Porque quem sou eu? Todo mundo tem que errar.
Não é vaidade. Não é vaidade, é cobrança. É uma autocobrança.
Mas eu acho que até a gente que é atriz, assim, tem essa brincadeira no teatro de não errar. O cara da luz tem que acender a luz na hora que a pessoa falou amém, a música tem que tocar. Então, assim, a gente também trabalha numa profissão, e eu fiz balé também, e eu lembro que era tipo assim, a brincadeira é não errar.
Mas o que é lindo, Samantha, é que às vezes a gente erra e fica melhor, né? Porque aí a gente tem que dar a volta naquele erro.
Ah, sim, maravilhoso. Mas aí, trabalhar no erro, exatamente. Isso é maravilhoso, a gente saber, né, dar essa... ter esse jogo de cintura, né? É estar vivo, enfim. Mas talvez a gente também seja cobrado, porque em todas as profissões, na verdade, a brincadeira é não errar, né? O médico não pode errar, a gente não pode errar, você não pode falar errado, conjugar o verbo errado, apresentador. Entendeu?
Nossa, uma informação errada, acabou.
Nossa,
acabou. Exatamente. Imagina. Então, eu acho que talvez isso, assim, eu tô refletindo aqui com vocês, tá, gente? Tô viajando aqui falando. Isso talvez também passe pra nossa vida real de casa, né? Dessa cobrança, assim, não sei.
É impossível a gente não falar, né, gente, autoestima em tempos de internet. Eu só queria falar de uma pesquisa, né, que foi feita em dezembro de 2020, uma pesquisa que entrevistou mais de 1.500 mulheres entre 10 e 55 anos nos Estados Unidos, Inglaterra e Brasil. E o resultado é que cerca de 84% das brasileiras a partir dos 13 anos já usaram algum filtro ou aplicativo para editar a foto, ou seja, manipularam a sua imagem antes de postar. Por que que isso é sério, né, na conclusão dessa pesquisa? Porque, segundo essa pesquisa, 35% das jovens se sentem menos bonitas ao verem fotos das influenciadoras e celebridades nas redes. Vocês, como influenciadoras, celebridades, o que dizem sobre esse dado, né? A Mariana até falou um pouquinho. O quanto pesa essa responsabilidade?
Eu procuro não postar foto que altere, assim, minhas feições. Às vezes eu ponho um filtro que dá uma luzinha melhor, tá? Mas assim, afinou meu nariz, aumentou minha boca.
É desse filtro que a gente tá falando, então, não é uma luz, pelo amor de Deus.
Sabe, isso aí eu sou totalmente contra. Acho triste, como a Beth falou, entendeu? E eu vejo pessoas, assim, que só usam esse filtro. E vendem a beleza, vendem produtos estéticos, mas... assim, fora da realidade. Então também cabe a gente ter um discernimento de que aquilo ali não é real, né? A gente não pode ficar se comparando com uma coisa que não existe.
Mariana, você que faz muito post de beleza pago, por exemplo, isso tá na sua mão ou as empresas manipulam sua foto às vezes?
Eu acho que foi-se o tempo das empresas manipular. Eu faço um escândalo, tipo... porque, querendo ou não, é o meu rosto que tá ali. Então, assim, eu não posso ser hipócrita nem mentirosa e falar aqui que eu nunca mexi numa foto. Eu não posso fazer isso. Eu já mexi em foto, sim. Mas eu hoje, com os meus 31 anos, eu tenho a consciência do que isso acarreta, o que isso leva para casa das pessoas. Então, hoje, por escolha e também por um monte de...
Responsabilidade?
Exatamente, consciência. Eu também sou do time da Samantha. Você quer usar um filtro, às vezes, sei lá, para dar uma luz melhor? Eu não tenho nada contra isso, não. Mas ficar viciada em usar filtros que vão modificar a maneira como você é e depois você se olha no espelho e fala assim, putz, que bosta, essa aqui sou eu, mas não é melhor se olhar no telefone? Aí eu também sou contra. E isso também gera...
E a pessoa tá enganando, sim, a outra e se boicotando também, né?
E isso gera... Você vai no dermatologista, o que eu também escuto muito é assim, cara, os dermatologistas chegam falando assim, as pessoas querem ficar igual o filtro do Instagram. Como fazer isso? Não é possível, isso não é viável.
Eu nunca fiz isso.
É porque a nossa geração não é essa geração.
É, nunca. Eu nunca fiz isso e fiz esse post que deu esse bafafá. Eu acordei, escovei o dente, aquela merda tava na minha cabeça, eu não reconheci, por que que ela faz isso, eu não reconheci, por que que ela fez isso, e aí fui lá, peguei a porra do celular e fiz um monte de fotos, escolhi as melhores, claro que tem umas horrorosas, escolhi as melhores, com a melhor luzinha da manhã, não botei filtro nem de nada, é uma luzinha do dia bonita e tal. Fui lá e fiz, porque pra mim não existe. É isso, o Samantha. Eu, não é que eu não quero enganar ninguém, eu não quero me enganar. Eu sou atriz, amor. Eu sou atriz. Eu quero usar o que eu tenho
total,
genuíno pra compor os meus personagens. Então eu não posso ficar me enganando. Eu preciso estar o mais limpa possível comigo mesma para botar um personagem ali e para usar o que eu tenho melhor de mim neste personagem, para usar a minha verdade, porque claro que todos os personagens, mesmo que um seja uma bruxa, o outro seja uma mulher incrível, o outro seja burra, outra seja pobre, a outra seja rica, para todos eles eu vou emprestar, vou me emprestar, né? Vou me emprestar o meu corpo, meu cavalo. E o meu cavalo eu tenho que saber quem ele é, entendeu? Para ele ir com verdade para cada personagem. Então assim, Eu não gosto desse tipo de coisa. Pra mim, não, é outra geração, né, Renata?
É outra geração.
Isso não existe. Eu quero que as pessoas... Primeiro, eu não quero divulgar a minha vida o tempo todo, não quero dizer onde eu tô, onde é a minha casa, onde que eu fui jantar, pra onde eu viajei. Eu tenho pavor disso o tempo inteiro. Posso até uma vez ou outra. E segundo, que quando eu faço isso, eu quero fazer de verdade. Entendeu? É isso.
Eu acho que muitas mulheres que clicaram aqui no nosso podcast foram para ouvir sobre a própria autoestima, o que que eu faço com isso, né? Sempre procurando um pouco uma solução, procurando uma ideia, procurando um gatilho para sair de algum lugar, né? E o que que vocês diriam, então, para uma pessoa que se sente com a autoestima baixa? Como recuperar a autoestima em alguns momentos? Eu diria, assim, que o exercício físico traz um bem-estar que é um bom começo pra gente. Não precisa ser um exercício físico cansativo. Não. É exercitar pra te trazer aquele bem-estar.
Você tem aquele tempo com você, que você sabe que você tá cuidando de você, né? Do seu carro. Porque o seu corpo é o que tá te levando na vida. Assim, parece papo de doidão, mas não é. Assim, eu não malho, eu não treino só pro meu momento de agora. Eu treino pra levantar
Exatamente.
Da cadeira com 80
eu
anos.
Eu também.
Entendeu? Então, a gente tem que pensar a longo prazo. Não é pra ficar gostosa agora. Porque eu ia falar um pouquinho isso, assim. Não sei nem se dá tempo de falar, mas vou falar rápido. Porque eu vejo também pessoas...
Todo tempo.
Muitas pessoas querendo fazer essa coisa estética pra provocar uma...
Imediato.
Pra provocar uma coisa sexual também. Sabe? Então, ao invés... Pensa em você. Pensa que o seu corpo vai te levar pra vida inteira. E você tem que cuidar dele, você tem que querer ter longevidade.
Porque eu sempre falo que o corpo da gente é a nossa casa, é onde a gente
Exatamente.
Mora.
É o nosso templo, né?
A reforma, tem gente que reforma a casa o tempo todo.
Faxina.
E reforma e faxina, não, é legal ter uma casa, né, com a sua cara, que você gosta de cuidar dela, mas primeiro, a sua primeira morada é o teu corpinho que você tá falando, que vai te levar. Né? E a gente vai envelhecendo e a velhice dói.
Uhum.
E
Porque não tem botox pro músculo, não, menina.
Não tem, não.
Então não adianta nem botar, injetar alma. Um negócio na cara, entendeu? E tá com os músculos da perna tudo flácido, que não consegue
não, e,
na cadeira.
E eu vou até aqui falar que nem pra alma, né? A gente tem que respirar.
Exatamente.
A gente tem que meditar, assim, que se não for meditar. Uhum. Mas manter o autocontrole emocional, né? E o exercício físico, eu diria que seria o primeiro passo pra isso.
É
um exercício físico, vamos falar em atividade física, né? Uma caminhada... né? É, sair do sedentarismo, né? Se você sai do sedentarismo, você já fica mais forte para encarar o dia a dia, né?
É, Mariana. Oxigênio o cérebro mesmo, né?
O que eu faria é conhece-te, o que eu falaria é conhece-te a ti mesmo, assim, e saiba, porque por exemplo, às vezes você não tá afim de caminhar, mas realmente, se você quiser alongar, ou então se você quiser ler alguma coisa que vai te tirar daquele lugar, eu acho que não existe receita pronta para todo mundo, somos seres muito singulares, únicos, esse é um mal barato.
E tem que gostar de quem você é.
Tem que gostar. É, é por isso que se conhece. É.
E não se compare.
Ninguém vai te amar e te admirar e te achar incrível se você mesma não se achar.
Exatamente.
Primeira coisa é se amar. Cuidar da sua casa, que é o seu templo, que é o seu corpo. E se amar. Saber que você não precisa de uma outra pessoa para ficar levantando a tua bola, não. Quem tem que levantar a tua bola é você. Você não pode depender do outro. Quando você tá bem com você mesma, quem chegar para te namorar ou para estar perto de você, vai chegar muito, de uma forma muito... muito mais legal, é o que eu acho.
Cuida do seu jardim.
As borboletas, atrair as borboletas.
Ei, adorei. E a gente deixa essa mensagem. Queridas, muito obrigada.
Amei, acho foi incrível.
Foi lindo.
Obrigada,
foi incrível.
Mulheres maravilhosas.
Obrigada.
Um prazer fazer parte desse time.
E lembrando que o Prazer Renata é um podcast feito por mulheres. Produção Duda Kuhner e Isadora Neumann. Edição Letícia Amâncio. Direção Perla Rodrigues.